Preciso dar alguns recados aqui, para não esquecer. Primeiro, hoje tem ceia do Senhor, às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, a gente tem feito agora a ceia no período da tarde, na expectativa de envolver aqueles que trabalham nos ministérios na parte da manhã. Segundo, final do mês a gente tem o P180, que é o encontro dos jovens. Sempre tem um pessoal bagunceiro que fica fazendo, tá vendo? Mas tem o pessoal do P180, sábado à tarde também, o encontro dos jovens aqui. Se você puder colocar na sua agenda, então, para participar com a gente. Terceiro, há um encontro das mulheres no dia 6/4, no próximo mês, início do próximo mês, no sábado à tarde. Então, o Ministério Feminino está separando esse momento, esse tempo, para comunhão entre as irmãs. Então, coloca aí na sua agenda, dia 6/4, para que a gente possa participar desse tempo de comunhão. Aliás, as mulheres têm esse momento de comunhão. Eu acho que são esses os recados. Depois o pessoal me lembra dos que eu esqueci. Bom, hoje eu queria concluir essa série que a gente tem feito com base na carta do apóstolo Tiago. Nós vimos que Tiago, pastor da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, irmão, meio irmão do Senhor Jesus, e que escreve uma carta a uma comunidade que vem passando por intensos momentos de dificuldade, de desafios, e ele escreve a essa comunidade, fortalecendo-a na sua jornada espiritual, motivando esses irmãos a não pararem, mesmo diante dos desafios que eles vinham enfrentando na sua jornada espiritual, na sua caminhada. E óbvio que eu não consegui alcançar a dimensão da profundidade dessa carta. Se a gente colocasse aqui todos os princípios que Tiago ensinou para a gente, nós passaríamos um bom tempo aqui estudando essa carta de Tiago. Mas eu queria concluir essa série olhando para essa última parte dessa carta de Tiago, onde ele nos motiva a ter uma vida dedicada à oração. E Tiago é uma autoridade tremenda para falar sobre uma vida dedicada à oração. Dentro da tradição cristã, Tiago foi conhecido como um homem que se dedicava tanto à oração, que os seus joelhos ficavam deformados. O apelido de Tiago na igreja primitiva, segundo a tradição, era joelhos de camelo, porque os seus joelhos acabaram se deformando diante da dedicação intensa que ele tinha a uma vida de oração. E Tiago conclui essa carta depois de tantos princípios importantes que ele ensinou para a gente, falando sobre a importância de uma vida que se dedica a uma oração diante do Senhor. Eu queria olhar aqui para 4 pontos que Tiago coloca que norteiam a nossa vida de oração. E é interessante que Tiago não vai colocar aqui uma razão para que a gente ore, ou um objetivo para que a gente ore, mas ele coloca algumas razões pelas quais nós devemos dobrar os nossos joelhos e ter uma vida intensamente dedicada à oração. Mas a primeira lição do Tiago é que a oração de um discípulo de Jesus é algo constante em todos os momentos e circunstâncias da vida. Por isso ele começa no versículo 13 dizendo: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores a Deus. A primeira ênfase que Tiago dá aqui na oração contínua é justamente a oração nos momentos difíceis da existência e nos momentos difíceis da nossa jornada espiritual. A gente tem que lembrar que Tiago começou essa carta falando sobre provações. Aliás, Tiago tem as falas mais desafiadoras para a nossa jornada espiritual, que é começar uma carta dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de que vocês estão passando por diversas provações. E para nossa compreensão, essa é uma das falas assim, mais absurdas, porque como nós poderemos considerar motivo de grande alegria o fato de que nós estamos passando por uma série de lutas e desafios em nossa jornada espiritual? Mas é óbvio que Tiago sabe que as provações, os momentos difíceis das nossas vidas, as áreas das nossas vidas que nos tiram da nossa área de conforto, nos fazem lembrar do quanto nós somos vulneráveis e do quanto nós somos dependentes de Deus. Então, Tiago tem essa consciência de que as situações e circunstâncias da vida que nos tiram da nossa área de conforto podem nos levar para mais perto de Deus. Por isso, tendo esse alvo de que o maior propósito de Deus para as nossas vidas não é a realização dos nossos sonhos, mas sim a transformação das nossas vidas em Cristo Jesus, Tiago consegue olhar para as provações da vida dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de que vocês passam por uma diversidade de provações. E detalhe, De fato, há uma diversidade de provações. Às vezes, o que nos tira da nossa área de conforto é a saúde. Ou saber que alguém que a gente ama passa por um momento difícil na sua saúde. Às vezes, esses momentos são crises no nosso relacionamento conjugal, crises com o filho. Às vezes, esses momentos difíceis estão relacionados a crises emocionais ou estão nas nossas áreas relacionais. Alguém que nos machuca, que nos ofende, que nos decepciona, que nos faz sair completamente da nossa área de conforto. E é interessante que, por vezes, a gente tem aprendido na nossa jornada espiritual que, por vezes, Deus intervém e Deus nos livra dos momentos difíceis. Mas, por vezes, Deus não nos livra dos momentos difíceis. Ele nos fortalece em meio às crises e aos momentos difíceis da nossa vida. Eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu lembro quando um amigo pessoal meu veio para mim e disse assim: Willy, apareceu um carocinho no seio da minha esposa. Eu falei: ah, cara, não é nada. Vai no médico, normal. E depois a gente se reencontrou e falou: cara, a médica falou que pode ser sério. Então, procura o que é. E num outro encontro, ele falou assim: olha, ela vai ter que fazer tratamento. É câncer. E a gente começou a orar a Deus, pedir misericórdia de Deus. E depois de um ano, ela faleceu, com 30 anos de idade. Mas uma das maiores intensas preocupações que nós tínhamos era com as filhas, porque ela tinha filhas pequenas, completamente dependentes dela. E quando nós nos reencontramos, depois da perda, depois da dor, ele falou para mim: cara, eu fui obrigado a levar as minhas filhas no psicólogo, porque é óbvio que a perda da mãe seria algo muito pesado para a jornada dela. E detalhe, a psicóloga dispensou a gente nos primeiros meses. Porque ela olhou para a gente e falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas, de fato, as suas filhas estão bem. Alguém está fortalecendo e curando as suas filhas. Portanto, às vezes Deus cura. Às vezes Deus nos fortalece para que a gente continue. Mas a certeza é desse pastor que está presente em todos os momentos e circunstâncias da vida. Na quarta-feira, quando a gente refletia no grupo de comunhão, alguém citou o exemplo do apóstolo Paulo. A gente refletiu sobre a carta de Tiago, a pregação da semana passada, mas alguém citou o exemplo do apóstolo Paulo, que fala que alguma coisa tirava Paulo da sua área de conforto. Existe um espinho na carne do apóstolo Paulo que ninguém sabe o que é. E o pastor Zé Lima dizia que ninguém sabe o que é porque cada um tem o seu. Então não é para a gente descobrir o que é o espinho na carne. Mas alguma coisa tirava Paulo da sua área de conforto a ponto de ele dizer que aquilo humilhava ele, causava sofrimento intenso na vida dele. E ele fala: eu me aproximei do Senhor por várias vezes e pedi: Senhor, me livra da minha dor. Me livra do meu sofrimento. E a resposta que ele tem na terceira vez que ele clama ao Senhor pedindo para que Deus o livre da sua dor é: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, é justamente essa vulnerabilidade da sua vida que te faz lembrar a cada dia que você é completamente dependente de mim. Portanto, existem momentos nas lutas que Deus nos livra. E existem momentos da vida que Deus nos dá forças e usa as nossas dores para nos transformar e cumprir o seu propósito maior das nossas vidas. Essa é uma questão muito importante que Tiago destaca aqui, que é a atitude de quem passa por momentos difíceis. Voltou. Se há alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore, que ele ore. Ou seja, as pessoas que passam por momentos difíceis, elas precisam ter uma vida dedicada à oração. Por que isso é tão importante? Porque, por vezes, a gente terceiriza a nossa vida de oração. Nos momentos difíceis, a gente acha que a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar alguém que ore por nós, procurar alguém que interceda por nós. Mas a primeira ordem que Tiago dá é que essa pessoa ore. Ou seja, que essa pessoa desenvolva o seu relacionamento com Deus. Até alguém me perguntou um dia desses: por que a gente não termina todo o culto com oração por imposição de mãos? Porque a gente sabe que existem pessoas que não oram nas suas dificuldades e que elas sempre vão desenvolver uma relação de dependência. Alguém ora por mim, alguém coloca as mãos por mim. Não. Você precisa orar. No momento da sua luta, é um chamado de Deus para que você desenvolva o seu relacionamento com Deus. Portanto, a primeira coisa, nós devemos orar em todo o tempo, e devemos orar nos momentos difíceis da nossa caminhada e nos momentos difíceis da nossa vida. Mas Tiago fala também sobre oração nos momentos confortáveis. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios da nossa jornada. Porque se alguém se sente feliz, que ele cante louvores. Os louvores que Tiago coloca aqui são salmos, orações que nós fazemos nos momentos de alegria, de satisfação da nossa jornada. Porém, eu acredito que esse é o nosso maior desafio. Porque, assim, você ter uma vida intensa de oração nos momentos em que você se sente confortável, você não, nós, que nós nos sentimos confortáveis, é o nosso maior desafio. Os momentos difíceis nos lembram a todo tempo da nossa dependência de Deus. Os momentos confortáveis geram em nós um sentimento de autonomia. Mas Tiago está dizendo que essa vida dedicada à oração, ela precisa se estender a todos os momentos da nossa história. E há uma questão muito importante da nossa jornada espiritual. Deus não nos quer deixar confortáveis. Às vezes a gente acha que o propósito de Deus é dar para a gente conforto. Deus não quer deixar a gente confortável. Aliás, olha para as pessoas de Deus na história. Nenhuma delas teve uma vida confortável. Homens e mulheres de Deus, todos foram tirados das suas áreas de conforto. Olha para a vida de Ana. O tempo que aquela mulher se dedicou à oração, porque ela sabia que dentro da cultura dela, ela estava ficando para trás, e ela chorava dia e noite diante do Senhor. Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Moisés, olha para a vida de Jó. Qual foi o servo, a serva de Deus da história que teve vida fácil e confortável? Qual foi? Por isso, o propósito maior de Deus nunca é nos deixar na nossa área de conforto. Porém, Tiago está ensinando algo muito importante. Nós precisamos de uma vida dedicada à oração, independente do momento em que nós estamos vivendo. Portanto, a primeira direção é, se você passa por um momento difícil, isso pode ser um chamado de Deus para que você se aproxime do Senhor. Mas se você tem uma sensação falsa, né, de que você está seguro e você está bem, nesse momento também há um chamado de Deus para que você tenha uma vida dedicada em oração. Segunda direção de Tiago, para que a gente tenha uma vida dedicada à oração, são justamente aqueles que passam por momentos difíceis ou aqueles que estão enfermos. Versículos 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Esse texto, apesar de parecer simples, ele traz uma série de lições importantes aqui para a gente sobre oração e sobre oração pelos enfermos. Primeiro, o cuidado aqui que Tiago se coloca é justamente com a comunidade, alguém entre vocês. O primeiro cuidado que Tiago está apontando aqui é com aqueles que pertencem à comunidade ou que estão entre a comunidade. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de atender pessoas que não fazem parte da comunidade, na verdade, faz parte da vida pastoral. Então, eu faço enterro de gente que não é da igreja, eu faço casamento de gente que não é da igreja, eu vou no hospital para gente que não é da igreja, e acho que isso é completamente comum. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a gente se mete em umas enrascadas, porque dá a impressão que a gente é pastor do estado de São Paulo inteiro. E já aconteceu, por exemplo, de eu chegar em enterro, e a pessoa fala assim, escuta, quem é você? Eu falei, então, eu sou o pastor Willy, me disseram que você era da igreja, faz tempo que não vem, mas tal, eu estou aqui representando a igreja. Eu falei, não, a gente já está em outra igreja. Aliás, o meu pastor quer fazer enterro. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo, vou ficar ali no meu cantinho. Aí aparece um outro parente e fala assim, não, mas se ele vê, ele tem que fazer também. Aí outro fala, não, mas ele não é nosso pastor, que vai fazer o outro. Eu falei, gente do céu, eu vou ficar no canto aqui, não vou atrapalhar vocês. Às vezes a gente se mete em umas visitas assim, interessantes. Há pouco tempo atrás, me disseram que eu tinha que ir na casa de uma família. E a pergunta que eu fiz foi, é da igreja? Não, não é. Frequenta a igreja? Chamaram para vir para a igreja? Não, não chamamos, você tem que ir lá. Aí eu fiz um contato, tentei uma vez, duas, foi difícil de conseguir o contato. Aí cheguei numa casa, depois que a gente conseguiu alinhar, aí alguém falou assim, você que é o pastor? Pode subir aí. Aí eu subi. Entrei, nunca vi na minha vida. Aí entrei, sentei numa mesa, falou, senta na cadeira aqui. Falei, tá bom. Sentei aqui na cadeira, fiquei quietinho. Aí tinha uma senhora na casa, e eu falei, oi, boa tarde. Ela ficou me olhando assim, e eu falei, eu acho que ela não gostou do fato de eu estar aqui. Tive uma sensação. Quando eu pensava sobre isso, o senhor falou assim, ela não gosta de crente, tá? Eu falei, então não é sensação, ela realmente não está feliz com a minha presença aqui. Mas eu falei, pastor, um negócio seguinte, senta aí, eu quero que você resolva uma situação. O meu filho viu um vídeo na internet e começou a fazer umas coisas estranhas. Chama meu filho, vem, vem. Aí o moleque veio, todo um rapaz de uns 20 anos de idade, todo mal-humorado, quem é esse sujeito aqui na minha casa? Ele olhou para o rapaz e falou assim, ele viu um vídeo na internet e ele começou a fazer umas coisas estranhas depois que ele viu esse vídeo na internet. E eu quero que você fale para ele parar. Aí eu olhei para o rapaz assim, posso te ajudar de alguma forma? Você está bem? Ele falou, não, eu estou bem. O problema é meu pai que não está falando coisa com coisa. Eu estou bem, não estou fazendo nada extraordinário. É meu pai que... Aí eu olhei para o senhor e falei assim, então, ele está falando que é o senhor que não está bem. Aí falou, não, não. Ele falou, não, é o meu filho. Ele não está bem. Depois que ele viu esse vídeo, está acontecendo isso, ele está agindo assim, não sei o quê. Aí eu olhei de novo para o rapaz. Eu falei, então, ele está falando que é você que não está bem, cara. Aí sentamos, conversamos, tentei alinhar, orientar, ajudar, né, dentro da minha capacidade, completamente desconectado ao contexto deles. No fim, eu falei, posso orar para vocês? Ele falou, não, vamos orar. Pode orar, deixa eu orar. Eu orei. Mas quando acabou a oração, eu falei assim, olha, a gente tem uma comunidade muito perto da casa de vocês. Vocês estão ocupados ao sábado de manhã? Não, a gente faz nada sábado de manhã. Eu falei, então, deu certo. Então, assim, tem uma igreja, às 10 horas, tem uma série de salas funcionando que pode ajudar você, se vocês quiserem estar lá com a gente, vai ser um prazer. Ah, vai lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, a gente já frequenta outra igreja, já. É que a gente chamou o pastor de lá e falou que não vem em casa. Então, a gente mandou chamar outro para ver se você vinha, mas toca a tua vida, que eu já tenho igreja, já tenho. Eu falei, tá, irmão. Entrei no carro assim com uma alegria, uma felicidade. Mas o primeiro propósito que Tiago coloca aqui é que se há alguém doente entre vocês, ou seja, o alvo maior aqui do cuidado da comunidade é com aqueles que pertencem à comunidade, que estão envolvidos e comprometidos com a comunidade. E há também aqui a atitude desse enfermo, ou seja, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Isso aqui é importante porque há uma atitude na vida daquele que está enfermo. Ele não fica parado em casa testando o cuidado da comunidade. E aqui, provavelmente, Tiago está falando de pessoas que estão enfermas, que não estão em condições de ir ao culto. Porque, biblicamente, é dever de todos nós frequentar a igreja. Não é isso que o escritor de Hebreus disse no capítulo 10? Não façam como muitos de vocês que estão abandonando as suas congregações. Então, é uma obrigação do crente frequentar a comunidade. É mandamento de Deus. Isso é mandamento de Deus. Se não há razão que não justifique, é um mandamento de Deus que a gente frequente a comunidade. Porém, há uma questão aqui importante, porque esse que está enfermo, ele pede ajuda. Ou seja, ele manda um recado. Ele não está em casa testando o cuidado pastoral, o cuidado da comunidade, o amor. Não, ele fala, escuta, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, ora por mim, vem aqui em casa. Isso aqui é muito importante. E o que eles fazem aqui? Quem vai a esse encontro? O Tiago fala que os presbíteros da igreja vão ao encontro. O termo que é usado aqui serve para os presbíteros, mas serve também para o pastor da igreja. E é interessante por que ele chama os presbíteros da igreja. Por que o foco aqui está nesses presbíteros da igreja? Porque é uma unção especial na vida de um presbítero? Não. Não é isso. Não é isso. A minha oração não tem mais poder do que a oração de qualquer pessoa que está aqui dentro dessa igreja. Aliás, esse é um grande fenômeno do Novo Testamento. O Espírito de Deus foi derramado de forma poderosa e especial sobre a vida de toda a igreja. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que de fato existia uma unção do Espírito derramada sobre alguns líderes da igreja. Sim, existia. Profetas, reis, líderes. Mas qual é o grande fenômeno do Novo Testamento? O Espírito é derramado sobre toda a comunidade. Todos os que estavam reunidos em Atos capítulo 2 foram revestidos do poder do Espírito Santo. Ou seja, a minha oração não tem mais poder do que a oração de ninguém. Isso aqui é tão importante porque, por vezes, a gente ainda trabalha nessa dimensão. Eu preciso ir atrás do profeta, eu preciso ir atrás de um líder, eu preciso ir atrás de alguém que tem mais poder ou mais contato com Deus para que ele faça essa conexão com Deus por mim. Isso não é Novo Testamento. Agora, por que ele chama aqui os presbíteros da igreja? Porque são homens levantados por Deus e levantados pela própria comunidade, como líderes e representantes da comunidade. Portanto, quando um presbítero chega na casa de um enfermo, ele representa o amor e o cuidado da comunidade. Pessoas que são levantadas por Deus, representando a presença da comunidade no lar e na vida dessas pessoas. E eu não sei se vocês sabem, mas a IAP passou por mudanças estruturais nos últimos anos. A partir de 2018, a gente não usa mais o termo consagrado. Vocês sabem disso? Não existe mais consagrado na igreja. Todos são ordenados. Porque a gente percebeu que o termo consagrado estava muito mais conectado ao contexto do Antigo Testamento do que ao Novo Testamento. Então, os ordenados são chamados por Deus para cumprir a missão por determinado tempo. E outra coisa, não é mais vitalício. Quem é abaixo de 2018 continua vitalício, mas a partir de 2018, essa ordenação ela precisa ser validada a cada 2 anos. Porque a ideia da comissão teológica é que, a cada 2 anos, o testemunho, o envolvimento com a comunidade precisa ser confirmado para que o trabalho continue. Mas por que Tiago, então, fala, chame os presbíteros da igreja? Porque a ideia aqui é que esses que são levantados como liderança da comunidade local são levantados como representantes dela. Onde um presbítero chega, onde o pastor chega, ele representa o amor e o cuidado de Deus com essa pessoa que está enferma. E qual é a missão dos presbíteros? Ou seja, o que Deus espera dos presbíteros quando eles chegam dentro do lar de um enfermo? Tiago continua dizendo assim, que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Tem uma questão importante, que uma das questões mais discutidas na história da igreja é a unção com óleo. Justamente porque dentro da tradição católica,
houve uma mistificação do óleo. Então vendia-se o óleo da cura, como se o óleo de fato tivesse o poder de perdoar pecados, de coisas assim. Então isso foi uma grande discussão na história da igreja. Mas o que a gente entende, infelizmente os neopentecostais resgataram esse conceito do óleo, tem gente pregando com um barril de óleo do lado do púlpito. Mas a ideia que ele coloca aqui da unção com óleo é só representativa, é assim que nós entendemos. Uma presença do Espírito de Deus, da entrega da pessoa ao cuidado nas mãos de Deus. Mas o que eles devem fazer? Então eles oram, mas há uma questão tão importante que Tiago coloca aqui, o poder que cura, o poder que ajuda o enfermo, não é do pastor. O poder que levanta o enfermo não é do óleo. Tiago faz questão de enfatizar isso aqui, que o poder, a oração é feita em nome do Senhor. E o Senhor levantará aqueles que estão doentes. Ou seja, quem levanta o enfermo, quem cura, quem dá forças para continuar, é o Senhor. É o Senhor. Só o Senhor salva, só o Senhor coloca em pé, só o Senhor perdoa pecados, só o Senhor tem autoridade para fazer isso na vida de alguém que precisa de ajuda. Mas a segunda razão que o Tiago coloca aqui para a gente dedicar a nossa vida à oração. A oração para aqueles que estão enfermos. O cuidado com aqueles que estão enfermos. E pode ser que nesse momento você lembre de alguém que precisa da sua oração. Deus está dizendo, essa missão cabe a todos nós. Mas a terceira dimensão que Tiago dá aqui, a nossa vida dedicada à oração, é a oração por todos os crentes. Eu acho interessante porque ele fala no versículo 16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Presta atenção aqui nesse primeiro conselho que Tiago está dando para a gente. Primeiro que confessem os seus pecados uns aos outros. E eu só consigo entender a dimensão do que o Tiago está dizendo se eu entender que, de fato, a comunidade espiritual é um lugar de família, é um lugar de vida compartilhada. A gente só vai abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados e lutas uns aos outros se nós tivermos confiança uns nos outros. E é por isso que aqui na igreja a gente tem pensado ambientes que gerem esse lugar de conexão entre pessoas para que essa realidade do que o Tiago está colocando aqui se torne algo verdadeiro entre nós. Lugares onde a gente pode abrir o nosso coração, onde a gente pode pedir ajuda, onde a gente pode compartilhar de forma real as lutas da nossa jornada e da nossa vida. A gente tem várias salas aqui funcionando às 10 horas da manhã. Tem um pessoal que almoça aqui na igreja, depois do culto, e isso aqui aconteceu naturalmente, pessoas que queriam um relacionamento, trouxeram suas marmitas, e dá para esquentar a marmita de todo mundo. Então, se você quiser relacionamento, conversar, a gente sempre está aqui depois do culto. A gente tem trabalhado os grupos de comunhão, e se há um lugar para viver essa experiência da vida compartilhada, é o grupo de comunhão. Quarta-feira passada mesmo, eu entrei no carro falando para a Simone como aquele ambiente tem sido um ambiente de edificação para a minha vida. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo os vínculos, a gente naturalmente começa a falar das nossas fraquezas. Um já falou que tem problema no trânsito, o outro já falou que é ansioso, e o outro já viu, aí você está melhor, não está melhor, quanto você prosperou, o quanto você melhorou, se há um lugar para isso se tornar uma realidade, é um grupo de comunhão. Mas a ideia que Tiago coloca aqui a princípio é que nós temos que compartilhar as nossas lutas e as nossas fraquezas. Por isso ele continua dizendo, orem uns pelos outros, orem uns pelos outros. E é interessante aqui que ele coloca que a oração de um pelo outro é uma missão que se estende a toda a comunidade. E eu não sei o quanto você ora na semana por sua comunidade de fé, mas isso é um mandamento de Deus. Nós precisamos aprender a interceder por aqueles que nós estamos compartilhando a nossa jornada espiritual. E para a gente encontrar motivação para orar, para acreditar de fato no poder que a oração tem, ele fala, a oração, o meu marcador andou, mas a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Percebe que Tiago faz questão de dizer que nós precisamos acreditar que Deus de fato está ouvindo as nossas orações e as nossas intercessões uns pelos outros. Aliás, lá no primeiro capítulo, ele fala sobre isso. Ele fala, meus irmãos, se você tem momentos difíceis na vida, se há alguma bifurcação na sua vida, ore a Deus e ore com fé, crendo que, de fato, Deus tem escutado as suas orações, crendo que, de fato, Deus tem escutado o seu clamor. Portanto, nós precisamos acreditar e nós precisamos interceder uns pelos outros. E para nos motivar a essa vida de oração, Tiago cita um exemplo para a gente, que é o exemplo de Elias. Ele fala aqui no versículo 17 e 18, para a gente entender o quanto a oração é poderosa e pode trazer transformação sobre a nossa vida. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você conhece a história de Elias e sabe que Elias foi um homem que viveu coisas extraordinárias na fé. Foi um dos homens mais ousados na história bíblica a respeito da fé. Mas sabe o que é interessante? Tiago não destaca aquilo que Elias viveu de extraordinário. Sabe o que Tiago destaca? Elias era humano assim como nós. Em algumas traduções, ele vai dizer Elias era um homem com as mesmas fraquezas que todos nós temos. Aliás, quando a gente olha a história de Elias, a gente olha para um homem que, por vezes, viveu momentos de triunfo na sua fé, onde ele mostrou confiança em Deus, em meio aos desafios, sim, mas esse mesmo Elias passou por um momento de extrema fraqueza. Esse mesmo Elias se enfiou dentro de uma caverna pedindo a Deus a morte, envolvido por uma intensa depressão. Esse homem, ele era homem, mulher, ou seja, qual for a nossa dimensão, mas ele era um ser humano como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas sabe quando Elias experimentou algo extraordinário? Quando ele orou a Deus. Quando ele teve uma vida dedicada à oração. Foi justamente quando ele dobrou os seus joelhos diante de Deus que ele experimentou o cuidado, a intervenção de Deus na história, na vida do povo de Deus. Então, Tiago coloca Elias como um exemplo prático de alguém que é fraco e sensível e frágil, assim como eu e você. Mas, ao mesmo tempo, com seus joelhos dobrados, ele viu intensamente o cuidado de Deus, as mãos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que se declaram seguidores do Senhor. E ele, motivando a gente aqui a essa vida de oração, e apesar das fraquezas de Elias, ele fala que, assim como Elias intercedeu pelo povo e viu intensamente as mãos de Deus sobre o povo, nós cremos também, nós precisamos acreditar também, que, da mesma forma, Deus está agindo na história, por meio das nossas orações e por meio das nossas intercessões. E, por último aqui, Tiago coloca aqui a dimensão da nossa oração por aqueles que se desviam da fé. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Algumas mais questões importantes para a gente finalizar essa reflexão aqui de Tiago. Primeiro, mais uma vez, Tiago se refere a pessoas dentro da comunidade que em algum momento se afastaram do Senhor. Meus irmãos, se alguns dentre vocês... Tiago está falando aqui de pessoas que um dia começaram a sua vida espiritual, mas que em algum momento se desviaram do Senhor, se desviaram da palavra, se desviaram da comunidade. E do que elas se desviaram? Ele fala, se desviaram da verdade, do Evangelho. E é uma questão tão importante, porque, por vezes, nós vamos encontrar pessoas que estão dentro da comunidade, mas que estão se afastando do Evangelho de Jesus. E Tiago está dizendo que aqui é uma missão de todos nós ajudar pessoas a se reencontrarem com a comunidade da fé e se reconectarem com Deus, Criador dos céus e da terra. E de quem é essa missão? Eu acho importante isso. De quem é essa missão de ajudar a resgatar, se alguém o trouxer de volta. Percebe que Tiago não coloca aqui que são os pastores ou os presbíteros da igreja, mas alguém é genérico. Ou seja, todos nós estamos envolvidos nessa missão de ajudar pessoas a se reconectarem com Deus, a voltarem à fé. E ele fala também sobre os resultados na vida de uma pessoa quando alguém ajuda essa pessoa a voltar ao Senhor. E ele coloca no versículo 20, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É interessante que ele fala que salvará a vida dessa pessoa. E aí ele sabe que o único capaz de salvar é o Senhor. Só o Senhor é capaz de restaurar uma pessoa. Mas a dimensão que Tiago está dando para a gente aqui é da importância de quando nós agimos na direção de alguém que, por alguma razão, está se perdendo. Você pode ajudar essa pessoa, de fato, a ser salva, ou participar para que ela se reconecte com o Senhor e com a vontade do Senhor. E mais do que isso, ele fala, e essa pessoa serão perdoados os muitos pecados que essa pessoa um dia cometeu. Quando uma pessoa se reconecta com Deus, muitos dos seus erros, muitos dos seus pecados estão sendo apagados, porque ela volta ao sangue do Cordeiro, volta à sua comunhão com o Senhor. E eu acho interessante, porque quando ele fala aqui de muitos pecados perdoados, há uma grande discussão, porque, assim, de quem são os pecados perdoados? Daquele que ajuda a pessoa a se reconectar ou daquele que se reconectou com Deus? Eu lembro uma vez que uma jovem falou assim para mim, pastor, quando o Tiago fala que quando a gente ajuda alguém a se reconectar, muitos pecados são perdoados, ele falou dos pecados da quem se arrepende ou de quem ajuda o outro a se reconectar com Deus? Eu falei, olha, pelo contexto, eu acredito que os pecados perdoados aqui são daqueles que voltam ao Senhor. Aí ela falou assim, ah, então eu vou parar de lutar pela minha amiga que se perdeu. Eu achei que Deus ia dar uma livrada dos meus pecados, mas provavelmente aqui a conexão é justamente desses que estão voltando à sua comunhão e ao seu relacionamento com o Senhor. Mas o que há de extraordinário aqui é perceber como Deus pode usar a nossa vida para ajudar pessoas que um dia se afastaram a se reconectarem com Deus, a voltarem a Deus, a voltarem à comunhão com Deus. E sabe o que é extraordinário? É que Tiago conclui a carta aqui. Quando eu vi, sempre que eu li a carta de Tiago, eu viro a próxima página para entender o que Tiago continua dizendo. Eu vejo, não acabou. O apóstolo Paulo termina a carta mandando beijo para todo mundo, abraço para todo mundo. E eu viro a carta de Paulo, Tiago, cadê o abraço? Cadê o beijo? Cadê a despedida? Não tem. Acabou a carta. Ele acaba dizendo, sejam perdoados os seus pecados. Acabou. Acabou. Não tem mais o que dizer. Isso é tão extraordinário, porque Tiago é um cara direto. Tiago é um cara que diz aquilo que precisa ser dito. E quando você olha, Tiago já foi embora. Mas eu queria fechar esse tempo justamente refletindo sobre algumas coisas essenciais que Tiago colocou para a gente nessa jornada dessa série. Primeiro, o que de fato é ser uma pessoa de fé? O que de fato é ser uma pessoa de fé? Por vezes, a gente tem colocado isso numa dimensão verbal ou de um sentimento que a gente carrega dentro dos nossos corações. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E Tiago está dizendo, não é assim. Se você de fato crê em Deus, a sua vida precisa ser transformada pela fé que você tem em Jesus Cristo. A verdadeira fé se evidencia em vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Se não há transformação, alguma coisa intensa precisa ser repensada na nossa jornada espiritual. A segunda questão que Tiago coloca aqui de uma maneira muito intensa é o cuidado com a religiosidade. Talvez um dos textos mais impactantes da Bíblia, Tiago 1:26, quando ele fala, meu irmão, se você não tem uma fé que causa transformação verdadeira na tua vida, a sua religião é falsa. Ou seja, Tiago está dizendo para mim e para você que é possível que a gente passe a vida inteira dentro de uma comunidade, que a gente aprenda todos os ritmos de uma comunidade, que a gente aprenda todo, que a gente sirva nos ministérios de uma comunidade e que a gente não entenda o que de fato é ser discípulo de Jesus. E para mim tem sido uma das coisas mais importantes dos últimos anos da minha vida. Quando eu entendi que o alvo de Jesus para a minha vida não é entretenimento. Quando eu entendi que o alvo de Jesus para a minha vida é a transformação da minha história. Quando eu entendi que só faz sentido a caminhada espiritual se eu me tornar discípulo de Jesus e se a minha fé tem, de fato, transformado a minha história. Porque quando eu olho para Tiago dizendo, olha, você pode passar a vida inteira enganado, carregando consigo títulos. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou adventista. E você não entender que a sua jornada é transformação de vida. Que a gente pode passar a jogar a nossa vida inteira fora se a gente não entender que a verdadeira fé é muito mais do que religião. A verdadeira fé é transformação de vida. O Evangelho precisa nos transformar. O Evangelho precisa nos salvar. O Evangelho precisa nos fazer parecidos com Jesus. Esse é o alvo do Evangelho de Jesus. E, por último, entenda, sendo redundante, o alvo maior de Deus para a sua vida. Porque eu preciso te dizer, se você acha que o propósito maior de Deus com você é a realização dos seus sonhos, você também vai se frustrar na sua jornada espiritual. E o que eu mais tenho me deparado nos últimos anos é de pessoas frustradas com Deus, porque um dia vieram para a igreja, achando que o sonho, o alvo de Deus, é a realização daquilo que você tem no seu coração. Não é. O maior compromisso que Deus tem com você é a transformação da sua vida. O maior alvo da sua fé é fazer você parecido com Jesus. E é por isso que Tiago tem essa ousadia de dizer, considere motivo de alegria se você, por acaso, estiver passando por momentos que te tiram da sua área de conforto. Por quê? Porque Deus pode estar trabalhando a tua vida para te fazer parecido com Jesus. A verdadeira fé vai me conduzir a Jesus. O alvo da verdadeira fé é Jesus. É Jesus. Não há nada maior, não há nada mais intenso do que a transformação da nossa vida àquele que é perfeito. E o alvo dessa jornada é que Deus nos faça, a cada dia, mais parecidos com o seu Filho, o perfeito. Ele é o alvo da minha vida, ele é o alvo da minha história. Portanto, eu oro a Deus para que essa verdadeira fé seja uma realidade na nossa vida, na nossa comunidade. Que o alvo de Deus na nossa transformação seja algo vivo e poderoso entre nós. Que Deus nos faça, nesse tempo, pensar a respeito da nossa fé. Que Deus nos confronte os nossos corações e nos leve por esse verdadeiro caminho. que nós estejamos entre aqueles que um dia estarão diante do Senhor e ouvirão, sejam bem-vindos, meus filhos, minhas filhas, vocês que estiveram dispostos a abrir mão de si mesmo, dos seus desejos e sonhos, ao ponto de confiarem em mim e entregarem a mim as suas histórias e as suas jornadas. Que Deus nos leve a essa fé bíblica, transformadora e verdadeira. Que a nossa fé transforme cada canto da nossa existência. Pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.